Nosso Rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando agora mais um Nosso Rock, o programa de lá, que rola todas as quartas às 18h30 e fala sobre diversos temas da cena underground. Eu sou a Bárbara.
E eu sou a Rafaela. E lembrando que o programa, por enquanto, ele vai ser gravado no formato mais online, tá, galera? Mas vocês podem estar interagindo com a gente no Facebook, no Instagram, Nosso Rock Rádio. Deixando seu recado, comentário ou uma dúvida que a gente responde assim que possível, tá bom? E para abrir nossa conversa, qual que será o nosso tema de hoje, Bárbara?
Exatamente, Rafa. Hoje a gente vai falar sobre como é feita a transição do cover para o autoral. E para falar sobre isso, a gente está recebendo os meninos da banda The Zero Rock. Meninos, por favor, sejam muito bem-vindos e se apresente aqui para a galera conhecer vocês.
Vou puxar aqui o bonde. Eu sou o Roger, eu sou vocalista, somos aqui de Santos e é um grande prazer aí estar participando desse bate-papo aí. Obrigado pelo convite.
Fala, Bárbara, Rafaela, galera que acompanha o programa aí, tudo bem? Meu nome é Júlio Peruca, eu sou guitarrista da banda DZ Rock.
Fala, pessoal, meu nome é Wagner, eu sou baixista e pô, eu sou muito ruim com essas coisas, gente.
Mas então, meninos, a gente abriu o nosso papo aqui.
Depois corta isso aí, tá? Desculpa.
Não vai cortar, não. Fala pra gente como é que surgiu a ideia de começar a banda fazendo os covers. Como que foi?
Fala lá, Rogião.
Pô, então, a gente já tinha alguns projetos paralelos, né? Cada um já tinha suas bandas e tal. E aí um amigo em comum, meio que formou uma banda cover, né? Queria montar uma banda cover com foco no estilo grunge e me indicaram para esse brother, né? Esse brother entrou em contato comigo, ele já tinha falado com o Júlio, né? E aí eu dei um toque no Vagnão, no japonês. E aí a gente começou a fazer esses ensaios e tal, mas tudo em formato cover, né? Assim, sem pretensão. Pra tocar mesmo aqui na cidade e tal, e enfim, fazer um som, se distrair, e a coisa meio que flui naturalmente. Basicamente foi isso.
Foi mais ou menos, né? É porque você esqueceu de falar que a gente tinha um projeto que era muito específico, né? Era muito focado em grunge dos anos 90 a 2000, era só isso que a gente tinha a proposta de tocar, né?
É verdade.
E tu tinha outro projeto com o JP lá, né? Que aí já era uma coisa mais abrangente, acústica, né? Tal. Tocava rock nacional também, que a gente não tocava nesse projeto. Né? E aí a gente resolveu mandar o segmento, né? Nesse outro projeto aí que tinha esse foco aí de música nacional também, né? Só que aí quando veio a pandemia, né? Aí a gente teve que parar tudo, o Roger já tinha um monte de composição bacana. E aí acho que foi meio que natural mesmo, né? Aí a gente começou a investir nas composições próprias. O Roger já estava trabalhando, né, com o Panza lá, algumas músicas já. E aí foi, né? Rapidinho, já estamos com um monte de música aí em poucos meses, né, Roger? Quantas são? Seis, né?
Já estamos com cinco músicas prontas. A gente já está criando, praticamente a música já está pronta, mas falta gravar e tal, né? Mas o esqueleto da música já tá pronto, da sexta música. E semana passada aí o Julião mandou uma ideia aí top de uma melodia. A gente, pô, eu já logo pensei numa letra que eu tinha aqui. Enfim, acho que essa sétima música aí já tá no forno já. Daqui a pouco já vai estar prontinha também.
Ah, quando ela sair, manda pra gente aqui. Pra gente
Pode
ajudar
deixar.
A divulgar.
Pode deixar. Valeu, obrigado.
E meninos, a transição para autoral, como que foi assim? Foi muito difícil para vocês, visto que vocês estavam fazendo esse trabalho do cover? E a reação dos fãs nessa parte? Aceitaram bem? Não estavam muito acostumados? Como que foi?
Vai lá, Julião, arrebenta aí.
Então, essa transição para nós foi muito tranquila, porque como era um projeto muito recente, a gente fez, acho que foram duas ou três apresentações só, né? Né, Roger? Eu não lembro direito. Foram duas, né?
Foram duas.
Porque a gente
começou em fevereiro, né?
É, a gente, esse projeto que, quando o Roger juntou a gente com, para manter aquele projeto de música acústica, rock nacional, que é até com outro guitarrista da banda, o JP, foi praticamente agora, no começo do ano. Então a gente só fez duas apresentações e aí já veio a pandemia, aí já parou tudo já aqui na cidade, em São Paulo. E aí foi natural, né? A gente, eu e o Roger já tinha mostrado, né, as músicas, né? A gente já tinha gostado, eu e o Vagnão, a gente até tinha comentado, pô, a gente podia fazer alguma coisa autoral e tal. E aí quando veio a pandemia, aí foi a brecha, né, pra gente começar a focar nessas músicas aí. E aí fluiu naturalmente, assim, e aí as ideias começam a surgir. Então, acho que para o público, assim, não teve nenhum problema, porque era uma formação recente, né, que a gente estava começando há pouquíssimo tempo.
E vocês acham que com um cover, ele consegue atrair mais pessoas do que um som autoral? Vocês acreditam também que esse espaço para autoral é mais limitado?
Ah, Vagnão, fala alguma coisa aí, mano.
Fala aí.
Bom, aqui na região... até pelo que a gente vê de bandas e tudo mais, o espaço é exclusivamente para covers, né? Então a cena autoral aqui na Baixada Santista, assim, sofre um pouco nesse sentido, de ter o espaço realmente. Mas como nós resolvemos investir nisso, né? Procuramos um produtor, caso o Gabriel Panza, e ele tá dando os direcionamentos pra gente. Então a gente meio que até tá dando uma segurada na parte cover, né? Para focar efetivamente no autoral. E, assim, acaba sendo totalmente diferente. Tanto de público, né? Como do nosso posicionamento em redes sociais e tudo mais. Então, assim, está sendo, para mim, bastante desafiador. Porque é algo totalmente novo. Eu sempre fiz parte de bandas, mas era exclusivamente cover, né? Então, tudo isso, para mim, realmente está sendo novo, assim, na questão de composição, de criar e tudo mais. Mas é algo que eu tô gostando bastante. Dá para brincar muito com isso.
Só falar uma coisa que a Rafaela perguntou, que é realmente assim, essa questão do espaço, né, para música autoral é muito complicado. Que eu sou um pouco mais velho que essa galera aí, né? Venho lá de 1970 e bolinha. E eu lembro que eu já tive outras bandas autorais, mas especificamente eu peguei aquela época que foi a cena underground aqui na... Não só aqui na região da Baixada Santista, na época de 90, no final da década de 90, começo dos anos 2000. E aqui na nossa região a gente tinha muito espaço para música autoral aqui. Praticamente em cada esquina tinha uma casa de show que abria espaço para as bandas naquela época, né, que tinha, acho que é mais a época que pegou aquela geração da hard rock, punk rock californiano, quando começou a trazer para cá. Então, nessa época, praticamente, a nossa banda tocava quase todo final de semana aqui, e só música autoral. E hoje em dia a gente não vê isso mais aqui, não só na nossa região, acho que no Brasil inteiro, né? Eu acho que o espaço para música autoral ficou muito limitado, se limitou a alguns festivais, né, que fazem de música autoral, mas casa de shows mesmo, eu acho que o espaço hoje em dia é muito restrito mesmo. E é uma contradição, né, porque hoje em dia a internet é tão fácil de você mostrar o seu trabalho autoral, né, tantas pessoas conseguem acessar, você tem uma vitrine boa aí, mas ao mesmo tempo é espaço para você mostrar o seu som ao vivo, fazer uma apresentação com a sua banda é muito complicado.
Exatamente. E o Wagner, ele até comentou, ele falou de redes sociais ali antes. E para vocês, assim, o que vocês acreditam que a banda tem como ponto-chave que consegue trazer um grande número de seguidores nas plataformas digitais? Como que é o trabalho que vocês fazem?
Ah, isso aí o Roger pode falar com propriedade, hein, Roger? Fala aí.
O Roger é o social media da banda.
Pô, então, tá sendo um mundo que eu tô descobrindo, porque eu sempre fui um dinossauro para esse lance de rede social, de tecnologia. Eu nunca gostei de nada dessas plataformas em geral. Eu não tinha Facebook, eu não tinha Instagram, eu não tinha nada. O WhatsApp eu fui criar faz 2-3 anos. Então, na verdade, criaram pra mim. Eu tinha bronca dessas coisas. Eu, na minha cabeça, a rede social, ela, ao mesmo tempo que ela junta quem está longe, ela distancia quem está próximo. Então, às vezes, você está do lado da pessoa, da tua família, sei lá, de um ente teu aqui, mas está cada um no telefone. Então, eu tinha essa visão, sabe? Que pô, você está tão perto da pessoa, a pessoa está do teu lado, mas, ao mesmo tempo, vocês ficam muito distantes, porque cada um no seu mundo, ali no celular. Eu tinha mó bronca. Saía para tomar uma cerveja com o pessoal e ficava a galera tomando e mexendo no telefone. Então, isso me deixava pé da vida. Mas eu fui quebrando essas barreiras, eu fui me... vamos dizer assim, me reinventando, né, referente a essa lance de tecnologia. E aí, como a DZ-Rock apareceu, né, de uma forma inesperada até, assim, porque cada um já tinha o seu projeto e tal, e a gente se reuniu e falou, vamos tentar, legal. E aí, porra, eu meio que mergulhei nessa parada. Então, eu comecei a estudar algumas coisas, vi muito vídeo no YouTube, comecei a usar a tecnologia ao meu favor mesmo, né? Quebrei essa barreira aí que eu tinha, esse preconceito, né? Então, o que acontece? Eu me cadastrei no Instagram, criei um Instagram para a banda. Diariamente, eu tento entrar em comunidades de rock, eu divulgo o nosso trabalho, os links dos clipes, os links das músicas no Spotify. Eu mando diretamente para a pessoa, em inbox, né, que fala direct, sei lá, individualmente para cada pessoa. Todo mundo que vem falar com a gente, eu procuro responder o mais rápido possível, enfim, pô, coisas simples, datas comemorativas, por exemplo, foi dia dos professores, né, na semana passada, acho que foi na quinta-feira, se eu não me engano, então a gente fez uma pequena, não uma homenagem, mas fez uma postagem lá, falando feliz dia dos professores, uma das profissões mais lindas que existe, na minha opinião, pelo menos. Então, eu tento interagir dessa forma, tentar responder todo mundo que vem falar com a gente, fazer parte de comunidades de rock. Naturalmente, acabam aparecendo oportunidades. Por exemplo, eu tinha 5 grupos de WhatsApp, agora devo ter uns 30. Tudo grupo de rock, que a galera me chama, pô, tu não quer entrar nesse grupo? Pô, demorou. E aí eu vou entrando em todos os grupos, porque a gente acaba trocando conhecimentos, né, experiências, enfim, vai conversando e vai aprendendo a cada dia. É o que eu falo, a gente aprende e vai morrer burro, porque todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? A gente, pô, enfim, e basicamente é isso. Então, é usar a rede social ao seu favor mesmo. A única coisa que tem ainda um grande obstáculo, uma grande barreira na minha visão, que é o se dar oportunidade. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que segue a gente. E aí aparece lá, por exemplo, no Instagram, tem algumas pessoas, aparece lá, né? Pessoas com quem você mais interagiu e pessoa com quem você menos interagiu. E aí eu vou lá na opção menos interagiu e, pô, eu tento entrar em contato com aquelas pessoas, tudo bem e tal. Me apresento a banda, apresento o projeto. E eu percebo que a galera, às vezes, não é que não se dá oportunidade, mas o que é novo é muito difícil de entrar dentro do cotidiano da pessoa, sabe? A pessoa já está acostumada com outras músicas, outras bandas, e aí você chega lá com uma música nova, um projeto novo, um nome de banda que não é conhecida ainda, né? Assim, espero que algum dia seja, mas por enquanto a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, de fazer divulgação e tal. Então, muitas vezes, a pessoa olha, ah, legal, depois eu vejo, e cai no esquecimento, não vem. Então, é aquele lance de se dar oportunidade para o que é novo, entendeu? É um risco, pode ser bom ou pode não ser, né? Você pode se identificar com aquela mensagem, com a música, com aquele trabalho ou não. Mas se dê oportunidade, escute música nova, escute... E não é só na música, não, é em tudo, entendendo? Em tudo, cara, em tudo. Desde uma viagem, eu gosto de ir pro Rio de Janeiro, só vou pro Rio de Janeiro. Pô, vai pro sul, vai pro Nordeste, se dê oportunidade de conhecer lugares novos para você se surpreender também positivamente, entendeu? O máximo que vai acontecer é você não gostar e não voltar mais, ou não escutar mais a música. Então essa é a grande dificuldade. E só para completar, o lance do rock, assim, especificamente, eu amo rock, sempre gostei, eu cresci ouvindo rock, eu amo música em geral. Rock realmente é o que me faz a cabeça, é a minha trilha sonora. Então, uma coisa que eu percebo que faz muita falta para a galera do rock é a união, assim, de entre as bandas, sabe? Eu percebo que a galera do sertanejo, a galera do funk, a galera do samba, do pagode, todos participam um do trabalho do outro, sabe? Um faz feat no trabalho do outro. Então, isso agrega, sabe? Tipo, por exemplo, um cantor faz participação na música do outro cantor. a galera que curte o cantor A vai começar a curtir o cantor B e vice-versa, sabe? E eu não vejo isso muito no rock. No rock é mais individual, isso, pô, não é bom. Acho que quanto mais coletivo, quanto mais união tiver, quanto mais interação tiver entre as bandas, é melhor para todo mundo, principalmente para o público, né, que ganha com isso, na minha opinião, né?
E essa é uma panelinha, uma reclamação que existe de grande parte das bandas, né, que participam aqui do programa com a gente, que falam isso, da união das próprias bandas na cena, porque até dentro do próprio rock tem a distinção de que meio que só fica quem é do metal, quem é, né, do indie, sei lá, essas coisas assim. Então, são poucas as bandas que a gente vê aqui que, tipo, a pessoa é de uma banda, mas divulga o material de outra banda para tentar ajudar. E é isso, né? Tem que contar a união entre todas as bandas aí, porque ninguém vai perder nada, né? Só tem a ganhar, quanto mais se ajudar.
Exato.
Com certeza.
Exato, exato. Tem até um rapaz, o apelido dele é Jesus, né? Enfim, eu conheci através do Instagram, que ele viu o nosso trampo e comentou alguma coisa. Aí eu sempre respondo, todos os comentários, assim, pode ver que se passou algum em branco, eu não vi, né? Mas todos são respondidos, todos. E eu quero manter isso, pô, se puder, para sempre. E ele veio, pô, da hora o trampo e tal. Aí eu fui ver quem era, eu falei, pô, o moleque também tá na batalha aí, tá na correria. E aí eu fiz alguns comentários e a gente começou a conversar, a gente trocou o WhatsApp. E aí, enfim, a gente conversa sempre. Ontem mesmo eu tava no churrasco, eu coloquei o som dele lá, eu mandei um áudio para ele. Falei assim, aí, meu irmão, tô colocando aqui tua música aqui pra galera escutar, a galera tá pirando. E numa dessas conversas, eu falei pra ele, falei assim, pô, velho, acho que algum dia a gente ainda vai gravar um som junto. É que ele é de São Paulo e tal, e enfim, também tá começando, né? Ele, porra, da hora, vai ser uma satisfação e tal. Então, assim, eu acho que quanto mais coletividade tiver no lance do rock, melhor pra todo mundo, cara. A gente tem que pegar como espelho, que nem eu falei, o sertanejo, o funk, o samba, o pagode, onde a galera realmente participa um do trabalho do outro. E aí, ó, os caras estão aí na cena desde sempre. Não tem uma queda dessa. Tá sempre em alta, barra alta, né, velho? E a gente aqui, porra, meu irmão, garimpando pra tentar manter o rock vivo, velho. É mó treta.
Pode crer.
E quais são as grandes influências musicais de vocês?
Fala aí, mano. É bem variado. O Vagnão é o mais eclético aí. Fala aí, Vagnão. Começa contigo aí.
Bom, quando eu comecei a tocar, eu tinha por volta de 15 anos, mais ou menos. E assim, o som praticamente que eu escutava era anos 60, 70. Porque meu tio tinha uma banda e ele só tocava esse tipo de som. Então todo fim de semana a família reunia e eles estavam sempre tocando. E aquilo de ver ao vivo a banda tocando, e foi o estilo de som, né, que eu, a primeira vez que eu vi música ao vivo, eu falei, caramba, que legal, né? Então, meu, comecei aí nesse estilo de som. Depois fui migrando, fui pro heavy metal, e do heavy metal, aí a gente foi para um pop, do pop foi pra música japonesa, e, pois é, então assim, eu tenho uma grande diversidade, assim, nas minhas influências, né? E, cara, é isso. Assim, eu acho muito bacana essa questão, né? Eu me sinto um privilegiado de ter podido participar de todos esses projetos e ter vivido, escutado esses tipos de som, porque, né, isso abre pro músico, né? Você acaba se tornando um músico mais versátil. Então, eu acho muito importante, assim, estar escutando de tudo. Cheguei a tocar até sertanejo, pra você ter ideia. Então, assim, e estilo totalmente diferente, mas agregou. Teve muita coisa, assim, que foi muito desafiador pra mim, né? Estilos totalmente diferentes. Então, foi bem bacana, assim, em termos de influências. Eu posso citar hoje aí coisas que eu gosto muito até hoje, né? Guns N' Roses, AC/DC, Whitesnake. Eu ouvi, eu escuto muito hard rock. Gosto bastante também de heavy metal, mas, cara, de influência mesmo, é tudo isso aí que eu citei, né? Bastante coisa aí.
Legal. Eu acho que é importante pro... esquecendo um pouco o lado do rock, né? Que eu particularmente, eu amo rock, né? E não gosto de sertanejo. Não é uma coisa que me agrada musicalmente, mas com certeza você tocar outros estilos de som pro músico, né? pro músico é muito importante, agrega demais isso aí, realmente. E eu também, eu tenho essa influência do rock desde de moleque, né? Cresci ouvindo Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica, Red Hot Chili Peppers, essas bandas todas aí. E aí depois, mais pra frente, como eu disse na época, né, punk rock, né, foi naquela época, no final dos anos 90, 2000, punk rock, hardcore californiano, escutei muito, tocava isso direto. Mas mais pra frente, quando eu comecei a cair mesmo, né, pra tocar de verdade, assim, tocar em noite, em barzinho, com outras bandas, aí eu tive que tocar, né, tive que aprender a tocar tudo isso aí, MPB, pop, R&B, tudo, e isso agrega demais, abre a tua mente, né, principalmente para você, pra gente que faz som próprio, né, você vem outras ideias, coisas diferentes na sua cabeça, e é muito importante isso.
E tu, Roger?
Pode crer. Eu amo grunge, cara, eu amo grunge, Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Mother Love Bone, porra, toda essa galera aí eu gosto muito. E, pô, é até diferente, assim, porque eu tenho uma diferença de idade com o meu irmão de 8 anos, né? Então, tipo, eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 18, meu irmão já, ele era o dono de tudo no quarto, a gente dividia o quarto, né? Então, o som era dele, era tudo dele, porque ele já tinha comprado, ele já trabalhava. Então, mesmo que eu não quisesse, eu era obrigado a escutar rock. Então, ele colocava lá AC/DC, colocava lá Guns, colocava Metallica, colocava, enfim, cada dia era uma trilha sonora diferente. Então, eu cresci ouvindo isso. E aí, quando eu já comecei a ficar um pouquinho mais velho, vamos dizer assim, vai meus 14, 15 anos, aí o rock nacional começou a fazer muito parte, assim, começou a ser muito presente na minha vida, né? Então, pô, a banda nacional que eu mais gosto é Charlie Brown, inclusive aqui de Santos, Raimundos, porra, amava Raimundos, amo ainda Raimundos. Animal, velho. Meu irmão, não tinha um som mais ou menos, era tudo porrada, classe A, entendeu? Os Curos, entendi?
A época do Sol no Forever.
Sol no Forever, que você falou?
É.
Não, mas até antes de uma conta novo, porra, meu irmão.
Sol no Forever foi o último álbum, né, do Raimundos. Tem o Lapadas do Povo, que é mais antigo, que é só pedrada, né? Tem aquele, eu esqueci o nome. Velho. Tem um outro álbum que eles gravaram em, acho que foi até na Califórnia, em Los Angeles, que é o depois do álbum de lançamento do La Volta Nova, eu esqueci o nome do álbum, que é animal também, só tem música legal também.
Ah, acho que foi o Andar na Pedra, se eu não me engano.
Isso, tem a música Andar na Pedra. Esse álbum, né?
É um carro
muito bom.
É animal, velho, é animal. Eu tenho CD muito até bom. Hoje, velho, que tá, pô, eu casei, pô, várias coisas estão lá onde meu irmão tá morando ainda, né, que é, enfim, onde eu morava, minha casa antiga. Mas, pô, cara, é isso aí, quando eu comecei a ficar ali na pré-adolescência, rock nacional começou a ser muito presente na minha vida. Mas nunca deixei de ouvir rock e bandas gringas são essas. É grunge, e é lógico que, porra, Guns, Metallica, Iron Maiden, AC/DC, porra, enfim, Dire Straits. Cara, aí é uma vasta gama aí de opções.
Perfeito, são ótimas influências, né, gente? E vocês querem saber o que resultou toda essa mistura musical aí dos nossos amigos da Desert Rock? A gente vai para o nosso primeiro intervalo agora, vamos curtir o som dos caras e daqui a pouco a gente volta.
Pra me guiar.
Estamos de volta e você está conectado à Rádio Web Uninter. E esse é o nosso rock. Acabamos de ouvir a música É Assim Que Vai Ser, da banda Desi Rock. A Desi Rock é composta pelos integrantes da banda Roger Vocal, Wagner Baixo, JP Guitarra, Peruca Guitarra, Panza Batera e Produtor. É isso mesmo, pessoal?
Isso aí.
E galera, lembrando que o nosso tema de hoje é como é feita a transição do cover para o autoral. E meninos, já que a gente está falando disso em questão de autoral, como que é o trabalho das composições aí das músicas? Tem alguém fixo para isso? É um trabalho conjunto? Como que vocês fazem?
Ah, essa época de pandemia a gente está tendo que se reinventar. Diz aí, galera. Fala aí, vocês aí.
Pode crer.
Nossa, demais. Pode crer. Roger, lança aí, você que, né, que deu início efetivamente aí com Panza e tudo mais.
Não, então, eu, na verdade, eu já tinha algumas letras escritas de muitos anos atrás. Eu sempre gostei, assim, de música, que nem eu falei, de rock. E eu tinha algumas letras escritas de muitos anos atrás. Nem pensava em ter banda, nem pensava em nada, assim, referente à música. E quando a gente começou esse projeto, assim, quando cada um, quando a gente estava naquela etapa ainda de cada um estando no seu projeto pessoal e a gente acabou se unindo, né, para fazer cover, eu comecei a viajar em escrever música, escrever letra. Eu descobri que eu amava escrever, eu não sabia disso, foi uma novidade para mim. E aí, quando veio esse lance de fazer música própria, quando a gente montou a Desert Rock e tal, eu falei, pô, legal, vou tentar começar a colocar mais isso em prática. Então, meio que, cara, escrever música, se escrever letra, não tem hora marcada e nem local, simplesmente acontece. Tipo, geralmente vai, acho que 100% das vezes, foram dias que eu estava em casa junto com a minha esposa. A minha esposa, ah, vamos dormir, pô, tô sem sono. Eu fiquei na sala sozinho e do nada deu um estralo e começa a escrever. É assim, não tem muita, não tem uma regra, é meio que natural, assim, é inesperado. A única coisa que eu posso falar é que 100% das letras que eu escrevo são de algum momento, alguma passagem na minha vida, assim. Desde as letras mais motivacionais, por exemplo, o primeiro single que nós lançamos chama Nunca Deixe Se Levar. Então é para você, independente do que falar, independente do que vão pensar do teu projeto, se você acreditar, se for importante para você, vai em frente, irmão. Não desiste, não. Então, assim, desde as letras motivacionais até letras de amor, por exemplo, o nosso segundo single é assim que vai ser. É um rock que fala de amor, né? Uma letra que eu escrevi para minha esposa e que não tem nada a ver com a primeira letra e que não tem nada a ver com outras letras que tem aqui, mas, assim, são composições que diretamente representam aquele momento que eu estava escrevendo a letra ali. Então, são passagens de momentos pessoais mesmo meu.
Foi engraçado que nesse período de pandemia foi muito louco, né, fazer música, porque a gente conseguiu fazer, tipo, mais ou menos à distância, assim, né, algumas músicas. Tipo, o Roger vem com a letra, manda uma ideia de melodia, aí alguém pega, faz uma levada no violão, aí manda o áudio no celular, aí o Wagner já coloca o baixo em cima depois, e assim vai indo, né, e sem pretensão, assim, já surgiram algumas boas ideias, né, nesse formato, né, formato online, né, de fazer música, né, muito bom.
Formato quarentener.
Mais uma coisa aí, que a tecnologia está sendo usada a nosso favor, tá vendo? E eu que era tão preconceituoso, mais uma vez a tecnologia está calando a minha boca lá, vai vendo.
E vocês pensam em criar outros assuntos de outro, com o mesmo tipo de gênero? Para vocês poderem falar após o isolamento ou não?
Você diz letras? Você está falando de letras de música?
Isso, como você disse, vocês...
Pode falar.
É que vocês dizem que você compõe a música, vamos supor, em um gênero mais em questão de amor ou algo do tipo. Vocês têm outros planejamentos além de...
Tem sim.
De abordar esses assuntos?
Tem sim. Eu devo ter pelo menos aí umas 30 letras escritas aqui em casa. Que nem eu falei, eu acabei descobrindo que eu gosto muito de escrever. Então, assim, tem letra que, pô, se bobear não vai nem ser usada. Acho que a grande maioria, na verdade. Uma vez o Nando Reis, do Titãs, ex-Titãs, né? Ele deu uma entrevista que é uma verdade, assim. Ele falou, cara, para eu conseguir colocar em prática uma letra que eu escrevi, eu vou tentar umas 30 que já estão prontas, entendeu? Para uma dar certo, a gente tenta 30. Então, é basicamente isso mesmo. Ele falou tudo nessa afirmação dele. Eu devo ter umas 30 letras aqui. Hoje, por exemplo, eu vou ver se eu escrevo uma letra mais tarde, falando de hoje aqui, desse momento. São tudo passagens, assim. Então, que nem eu falei, a primeira letra, a primeira música, né, Nunca Deixe Se Levar, é uma música que fala de motivação, uma música que é para te levantar, entendeu? Para você acreditar nos seus sonhos e corre atrás dele que você vai conseguir. A segunda fala de amor. As outras músicas que já estão prontas, por exemplo, eu já tinha escrito uma letra para minha mãe, que é falecida, né? E já está prontinha a música. Só que a gente vai esperar o momento certo para lançar, né? De repente, próximo ao Dia das Mães, do ano que vem, ou alguma coisa que faça sentido. E a letra ficou muito bonita. Eu acho, particularmente, todo pai acha filho bonito, né? Então eu acho que a letra ficou bonita. Então, é isso aí. Tem uma outra letra que a gente começou a rascunhar, né, essa música. Eu tinha apresentado mais ou menos a melodia vocal pra galera. E aí o Julião veio com uma introdução, com um riff, ali eu falei, mano, a gente tem que usar isso aí, velho, tá lindo, tá top isso daí. E provavelmente vai ser o primeiro single do próximo EP, que a gente vai lançar no ano que vem, no começo do ano que vem, que vai ser uma pedrada, vai ser um soco na têmpora essa música.
Boa!
Então, e essa música é de uma fase da minha vida que eu tava bem, vamos dizer assim, tava uns caminhos meio tortos, assim, meio sabe, a gente... Época mais novo, fazendo muita besteira e tal, então Essa letra eu já tinha escrito há muito tempo, só dei uma reformulada nela, uma repaginada, mostrei pro Julião, ele mandou o Pedro em cima, eu falei, cara, é isso, vamos cantar acima. O Wagner veio por baixo também e, porra, ficou animal. Então a gente tá tudo bem planejadinho para ser lançado aos poucos, mas cada música tem o seu foco, tem o seu tema direcionado. Assim, essa música que eu comentei, por exemplo, é de uma época que eu tava bem errado, assim, em algumas coisas na minha vida, e ela diz tudo ali. Se você pegar para ler depois, eu não posso falar agora, mas quando ela lançar, vocês peguem a letra que vocês vão entender mais ou menos, assim. E é uma música que vai ser uma pedrada, vai ficar legal.
Ótimo, ótimo. Curioso já. Quero ver qual que vai ser essa música aí. E meninos, vocês falaram anteriormente que vocês estão redescobrindo uma maneira de trabalhar agora com isso da quarentena, né? Devido ao distanciamento, não pode ficar junto e tal, né? E todas essas coisas. Quais as dicas que vocês dão, assim, para quem tá, né, para quem tem banda, tá, nesse momento também, o que vocês acham que é bom fazer, principalmente para as bandas que são mais novas, assim, que possam estar meio perdidas de como trabalhar agora com isso?
Vai lá, molecada, fala, arrebenta aí. Menciona a Bandlab lá, que eu acho essa ferramenta top. Vai lá, arrebenta.
Vai lá, Vagnão, fala aí.
Tem um aplicativo que chama Bandlab, foi apresentado por um amigo meu também, que a gente já teve banda anteriormente. Ele me mandou uma música um dia e falou, pô, escuta aí. Aí eu ouvi, achei a qualidade muito bem feita. Daí eu falei, pô, tu gravou, usou que software, né? Ele falou, não, usei o celular só. Eu falei, caramba. Aí me apresentou o aplicativo e tal. E o aplicativo nada mais é como se fosse uma DAW mesmo, né? Você pega, você grava com o microfone do celular, violão, voz, tudo. E você tem aí, você compartilha com os seus amigos, no caso, o pessoal da banda ou tudo mais. Então todo mundo tem acesso ali e consegue ir criando em cima disso. Então, assim, hoje a tecnologia realmente nos permite fazer praticamente tudo, né? E é assim, é questão de realmente fuçar, procurar. E aí, pra gente, assim, eu tenho interface para gravação, o Julião também tem, e só o Roger que não tinha. Então nós acabamos fazendo uso desse aplicativo, que aí é onde a gente tá usando para criar mesmo, né? Fazer as composições e tudo mais. A gente vai jogando ideias. Nós temos um grupo onde a gente vai trocando essas informações e vai desenrolando dessa forma.
Eu acho que é legal para a galera que tem foco em música autoral, né? Eu acho que é legal aproveitar esse período, porque pelo menos aqui na nossa cidade não está rolando show de banda, né? São um ou outro lugar que está podendo tocar com mais de quatro integrantes, né? A maioria das casas aqui só está permitindo voz e violão, né? Então já dificulta o trabalho aí das bandas. E eu acho que o interessante para a banda que tem foco em música autoral é pegar esse período que está aqui, tá impossibilitado de fazer show, tem que fazer um planejamento legal, aproveitar para gravar material, para estudar mais músicas também. Eu acho que se preparar para quando voltar, já voltar com um planejamento legal, né, com material legal para apresentar. Eu acho que é isso, cara. É porque se você não está fazendo show, às vezes você fica meio, pô, não vou fazer show, então é que se dane, né? Vou deixar a música de lado aqui, vamos fazer outras coisas e tal. Mas eu acho que é uma oportunidade legal para você estudar um pouco mais, de se inteirar sobre essas novas tecnologias, essas possibilidades de fazer esse som à distância, preparar material. Acho que é basicamente isso.
E só para concluir, pô, vou até fazer um merchan aqui, mas não é pelo merchan, não, é porque realmente a galera é muito boa. Procure um produtor bom. Procure uma produtora boa, sabe? Um estúdio de gravação bom. Um produtor que realmente te dê um norte ali, que te dê os direcionamentos, pô, legais, assim, que você realmente siga um caminho que vai te satisfazer, sabe? Então, nesse ponto, a gente teve muita sorte de ter encontrado aí o Gabriel Panza, que é o responsável do Estúdio Wave, né? Porque ele realmente dá um norte muito bom, assim, pra gente. Ele tem uma veia artística que acho que é de família, né? Porque ele é produtor, ele canta, ele tem a banda dele também, a irmã dele também tá no ramo de música, enfim, então com certeza contribuiu muito, assim, agregou muito, assim, pra gente que, enfim, tá aprendendo, né? Cada dia é um aprendizado novo.
Bacana. E quais são os planejamentos para crescimento da banda após esse período de isolamento?
pergunta essa, hein? É, pô, difícil, porque pô, eu queria, se pudesse, eu queria colocar o nome da Bezerrock em todos os outdoors do Brasil e, pô, meu irmão, sabe, fazer impulsionamento, porra, em tudo que é lugar, mas é, tudo vai muita grana, né? Tudo é muito, muito caro, assim. É... Então, a gente, cara, na verdade, a gente... Eu sou um cara extremamente ansioso. Então, eu já queria estar em 2022 para ver o que já passou nesse meio tempo, entendeu? Mas como isso não é possível, a gente vai trabalhar, cara, fazer o nosso melhor, é, sabe, tentar colocar em prática, é, executar da melhor maneira possível toda a música, fazer cada música como se fosse a última. É, tentando fazer sempre o nosso melhor. É, planejamento referente à música mesmo, a gente vai fechar cada EP com 4 músicas, então a gente já lançou 2 músicas desse primeiro EP, a gente vai lançar a terceira música no final desse mês, dia 30 de outubro, a gente vai estar lançando o nosso terceiro single, a música se chama Seja Você, eu ia confundir agora, Seja Você, e a gente já tem mais uma música pronta, né, para ser lançada ainda esse ano, aí a gente fecha o EP, o primeiro EP, e aí o ano que vem a gente lá para janeiro, mais ou menos, finalzinho de janeiro, a gente vai lançar o nosso segundo EP também com 4 músicas. Então nós já temos 2 músicas prontas para esse segundo EP. Estamos brincando com essa terceira música que já está bem adiantada, já tem um esqueleto já legal já, então é óbvio que vai mudar uma coisa ou outra até a música estar prontinha. Mas a gente já está né, trabalhando nessa terceira música. E aí ainda tem espaço para uma quarta música ser trabalhada. E divulgando da forma orgânica, que nem eu comentei, usando o Instagram a nosso favor, o Facebook, o YouTube, interagindo com a galera, conversando com as pessoas individualmente, fazendo parte de grupos, entrando em contato com rádios web, que hoje em dia tem muita web rádio disponível pra gente, e a galera é muito legal, assim, no geral, assim, 99% das rádios sempre respondem, sempre dando espaço para as bandas independentes, para as bandas novas que estão chegando aí no cenário, enfim, e trabalhando dessa forma, e, pô, se o Papai do Céu permitir, estiver na nossa hora, ele dá um estralo de dedo e, de repente, a coisa acontece. É isso aí.
E nisso, gente, depois do pós-pandemia, quando a gente... Oi, pequena! Isso do pós-pandemia. Como que vocês acreditam que vai estar o cenário? Vocês acham que, ainda mais vocês estão falando que vão estar, até quando puder, né, ter show de novo, vocês vão estar com mais músicas lançadas e tal. Vocês acham que a galera vai dar mais, começar a dar mais valor ao som autoral?
Vai lá, Vagnão, fala aí.
Bom, com relação ao valor ao som autoral, não sei dizer especificamente. Esperamos que sim, né? Mas é isso, a gente está focando aqui em fazer o nosso melhor, né? Fazer composições bem elaboradas e tudo mais, justamente para trazer essa galera, fazer a galera que escutar, realmente gostar e ficar com a gente, né? E disseminar. A gente acredita também que o boca a boca acaba sendo o melhor, que acho que até o que está vindo mais para a gente de seguidor são tudo indicações de pessoas que estão escutando e estão curtindo o som. Então, no primeiro momento, é como o Roger falou, a gente está fazendo trabalho de formiguinha. Está indo aos pouquinhos e vamos para cima. É isso aí.
Vamos garimpando. E não esquece, assim, eu procuro não esquecer que nem quando você conversou com a gente, quando você perguntou no primeiro bloco referente às bandas que nos influenciaram e tal... não esquecer que, por exemplo, a gente tem como base algumas bandas, né? Eu, por exemplo, tenho vários ídolos, né? Enfim, que eu mencionei, Charlie Brown, porra, pra mim a voz mais bonita do rock mundial, na minha opinião, é do Chris Cornell, que foi vocalista da Audioslave, do Soundgarden. Charlie Brown foi a banda nacional que porra, pra mim foi a melhor banda junto com Raimundos e faz parte da trilha sonora da minha vida. Então não esquecer que eu, pelo menos, quando dessas bandas que eu sou fã até hoje, vou morrer fã, foi amor à primeira vista, assim. Eu escutei a primeira música e falei, que p*** é essa? Desculpa, não sei se pode falar palavrão, se não puder, corta. Eu falei, que p*** é essa? animal o som. Então, tipo, foi amor à primeira vista mesmo. Então, acho que todo mundo já passou por isso, de escutar alguma coisa, alguma música nova, algum som novo de uma banda nova, e fala, caraca, que p*** é essa, mano? Deixa eu colocar de novo. Aí você escuta a música de novo, p*** mesmo. Vou atrás, deixa eu ver o que esses caras têm. Na época era CD, então você... O CD, o LP, aí você lia o encarte, você tinha MTV, que também te dava mais informações sobre aqueles artistas, só que hoje em dia não tem mais isso. Só que você tem a internet a teu favor. Então é o que eu falei lá no primeiro bloco, é a pessoa se dá a oportunidade de conhecer novas bandas, né, que estão chegando, e, pô, cara, escutar a música mesmo, escuta a música até o final e se deixe surpreender, né, e você gostando, cara, a internet tá aí, é um mundo inteiro nas tuas mãos, assim, num clique. Então, se você se der a oportunidade, com certeza você vai se surpreender. Pô, não estou falando só da Desert Rock, não, estou falando de todas, tá? Então, é isso aí, a pessoa se dá a oportunidade.
É, e eu acho que tem que ter um pouco de paciência, né, também, e insistência, né? Porque apesar de toda essa facilidade que a gente tem de divulgação pela internet e tudo, a gente sabe o quanto que é difícil, né, agora que a gente está focado nesse projeto autoral, o quanto é difícil de você conseguir atingir um número grande de pessoas, né? É muito difícil isso, apesar dessa facilidade. É uma coisa que a gente imagina que vai ser fácil, né, que as pessoas vão chegar e vão olhar o teu som, mas não é bem assim que funciona, né? Você tem que ir trabalhar, fazer trabalho de formiguinha, tem que ir fazer como o Roger disse que ele está fazendo, procurar os grupos que são interessados, né? Procurar o teu público-alvo, apresentar o teu som, interagir, né? É um trabalho que exige dedicação e paciência também, tem que ter bastante persistência, né?
Muito bem, galera. E por falar em persistência, em trabalho, né? A gente vai agora para o nosso próximo intervalo. A gente vai curtir mais um som da nossa banda convidada de hoje, a Desert Rock. E daqui a pouco a gente volta.
Pode fazer o seu sonho acontecer. Tudo vai se acertar. Nunca deixe se levar. Só você pode fazer o seu sonho acontecer. Pode fazer o seu sonho acontecer. Tudo vai se acertar. Nunca deixe se levar. Só você pode fazer o seu sonho acontecer. Não ter o amanhã. Nunca deixe se levar por aqueles que um dia duvidaram de você. Não ter o amanhã. Nunca deixe se levar.
Here we go.
É isso aí, você está curtindo o programa Nosso Rock e acabamos de ouvir a música Nunca Deixe Levar da banda Dizzy Rock. Conta pra gente como que foi essa sensação depois de ter alcançado mais de 6 mil visualizações na música através do YouTube.
Pô, foi da hora. Muito bom, porque que nem a gente comentou, né? A gente tá fazendo o trabalho de formiguinha, né? Garimpando ali dia após dia, então é muito gratificante, assim, saber que a gente, pô, assim, não é um número, ó, né, 6 mil visualizações, não é tanto, mas para nós que, pô, a gente tá começando agora, pô, pra gente é uma baita vitória, sabe? Pra gente é como se fosse 60 milhões de visualizações, então, a gente, pô, tá muito feliz. É uma música que vira e mexe, assim, eu entro particularmente lá no YouTube, e cada vez que eu entro tem 10 visualizações a mais. Eu vou auditando, manja. Tipo, cada dia eu vejo lá tem 10 visualizações a mais, 20. Então eu vou fazendo essa auditoria aí para ver se tá aumentando e tal. E o legal é que tá sendo de uma forma orgânica. Teve até uma situação aí inusitada na semana passada que eu entrei em contato com um programa, né, que tem um canal no YouTube. Eu entrei em contato com eles na sexta-feira. E aí na segunda eles me responderam. Porque aí eu entrei em contato para falar, pô, tem como vocês... Me apresentei, né, apresentei a banda, eu falei, pô, tem como vocês mencionarem a gente aí em algum momento, em algum episódio aí que vocês venham fazer e tal. E aí os caras me responderam na segunda, dizendo, pô, eu tenho uma surpresa para você. A gente já tá com um programa completo, pronto, falando da banda, que vai ao ar na quarta-feira. Eu falei, pô, mas como assim? Eu não tô sabendo. Eu falei assim, então, foi provavelmente uma fã de vocês, que também curte o nosso trabalho, que indicou vocês pra gente, só que eu não sei te falar agora quem é. Falei, porra, mentira, é verdade isso? Eu achei que era pegadinha. Eu falei, pô, cadê o Ivolando aqui, né? E aí, pô, era verdade, cara. E aí ele falou, pô, fica atento aí. Aí eu me inscrevi no canal deles e tal, e aí na quarta-feira o programa foi pro ar, porra, meu irmão, 10 minutos ali praticamente falando da gente, e era verdade mesmo. Aí depois no programa ele falou o nome da pessoa, Valéria Beato, por falar nisso, muito obrigado, Valéria, você é 100%, você é demais. E, enfim, falando um programa inteiro sobre nós, e, pô, foi muito inusitado, porque eu entrei em contato para ver se haveria possibilidade deles mencionarem a gente num pedacinho, alguma coisa assim. E, porra, de repente o cara me vem com a informação que tem um programa inteiro falando da gente. Pô, esse dia eu parecia uma criança. Felizão, amarradão na ideia, muito legal.
Ótimo. E por falar nisso, em aparecer nas mídias, durante esse período ainda que a gente continuar no isolamento da quarentena, vocês pretendem fazer alguma espécie de live, show, alguma coisa assim, para ter contato com os fãs?
Sim, fala aí, rapaziada.
A gente está com uma campanha lá no Instagram. Até o pessoal. Ô, Rojão, fala o Instagram da banda aí que eu esqueci. Certinho.
O Instagram da banda é @DZRockOficial, tudo junto. É o mesmo do Facebook, DZRockOficial, que é o mesmo do YouTube, DZRockOficial.
DZRockOficial, isso aí. Então, a gente tá com uma campanha lá no Instagram. Quando a gente conseguir atingir o número de 1.000 seguidores no nosso canal no YouTube, a gente vai providenciar uma live aí, com todas essas músicas. Vamos fazer até uma pesquisa depois para ver as músicas covers que a galera gostaria de escutar a gente tocando. A gente tem alguns covers lá no nosso canal do YouTube, lá. Se a galera quiser dar uma pulinha lá para dar uma conferida, deixar um joinha também, se inscrever no canal já. Mas é isso. Quando a gente conseguir os 1.000 seguidores lá no canal do YouTube, a gente vai providenciar essa live aí, com todos os nossos sons aí, autorais e os covers que a galera tiver a fim de escutar.
Falta quanto para chegar nos 1.000?
Falta... Nós estamos com 550, mais ou menos. Faltam uns 450 aí, mais ou menos.
Vamos lá, galera, vamos apoiar, vamos se inscrever no Carnal, é ótimo, né? No Carnal. Pra gente ter a live.
E o legal é que a live vai ser solidária, então a gente vai... O que a gente arrecadar, a gente só não definiu ainda se vai ser mantimento, se vai ser roupa, ou se vai ser mantimento e roupa, ou se vai ser grana mesmo para ajudar alguma instituição. Então, a única certeza que nós temos é que vai ser uma live solidária para, através da música também, ajudar, enfim, de alguma forma. A gente não vai salvar o mundo, mas... ajudar de alguma forma alguma instituição que esteja realmente precisando. Então, quem puder ajudar, é Deserrock Oficial, YouTube, Instagram, Facebook. É Deserrock Oficial. Só digitar lá que já aparece a gente lá.
Perfeito. A causa é ótima, né, gente? Vamos ajudar.
Bom, galera, então nosso programa está no fim. Queria agradecer a Deserrock pela essa participação com a gente no nosso programa.
Pô, valeu. Obrigadão a vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade, viu?
Yes, muito nossa, bom isso aqui. Opa, perdão, pode falar, Roger.
Não, eu queria falar, nós que agradecemos. Pô, obrigado por abrir esse espaço aí pra gente. É uma maior satisfação de verdade mesmo para participar. É, obrigado pela oportunidade, obrigado por deixar a gente falar um pouquinho mais de cada um de nós e da banda também, do nosso trabalho. É, pô, não podemos agradecer, obrigado mesmo.
Muito bem, galera, e não fique triste, pois vocês sabem que o programa Nosso Rock também está durante a semana nas redes sociais. Você pode conferir essas outras edições anteriores em facebook.com/nossorockradio. E como você já sabe, você quer conectar com a gente, participar do programa, é só mandar sua contribuição, dica, crítica, não, mensagem ou um alô pela nossa página no Facebook ou no Instagram, @nossorockradio, onde você encontra também várias dicas, novidades, curiosidades sobre a cena underground, não só de Curitiba e região, mas agora, né, de todo o Brasil, durante esse período da quarentena. Fechou?
E você conferiu o programa Nosso Rock, produzido pelos alunos do curso de comunicação social do Centro Universitário, Internacional Uninter. Mídias Bruna Carolina e Jefferson Saft, edição Jussi, pauta Rafaela, relações públicas Bárbara Carvalho e orientação do projeto professora Tacílio Vaz. Não se esqueça, por favor, galera, fiquem em casa e tchau.
Fique em casa, use máscara se for sair, lavem as mãos, mantenham o estacionamento. E é isso daí, galera. Até a próxima edição. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.
Nosso Rock, o local da cena underground.